por dentro do turismo.
Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estarmos aqui juntos novamente no programa Por Dentro do Turismo, eu e a professora Flávia, né? E a gente tá aqui super animado com o programa que a gente vai ter hoje, né? Que na verdade, né, prof, até é uma continuação, né, do que a gente começou a trabalhar no... começamos a falar, na verdade, no programa passado, né, que foi o programa que falamos de eventos virtuais, que a gente teve a professora Rafa como convidada. E aí, prof, o que a gente vai falar hoje? Comenta um pouquinho aqui para os nossos alunos.
Olá, sejam bem-vindos a todos que estamos assistindo, alunos, colegas, professores. E como a professora Karen comentou, hoje a gente vai dar uma sequência, né? Semana passada, a professora Rafa trouxe alguns modelos de eventos que estão sendo realizados virtualmente, principalmente em decorrência da pandemia. E hoje eu e a professora Karen trouxemos alguns eventos que foram icônicos em alguns momentos da história. E a gente quer comentar sobre isso, fazendo até uma ponte com o que a gente está vendo nessa tendência agora dos shows que se tornaram lives, não é, professora Karen?
Isso mesmo. Como a gente viu que teve uma excelente repercussão no nosso programa na semana passada, a gente resolveu fazer uma continuidade, né, nesse programa, falando então desse esse remodelamento, né, que os shows culturais estão tendo. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as lives, né, e os movimentos culturais que estão acontecendo aí na internet, o que foi essa mudança, né, em relação a entretenimento que até então existia, mas era muito mais simples, né, prof? Né? A gente sabe que as lives, quem gosta de acompanhar ou que acompanhava, o número era muito menor, né, de pessoas que acompanhavam, né? E a gente também tinha assim, uma coisa muito mais simples. Então era, por exemplo, uma voz, um violão, né? Era dentro de casa, né? Máximo a gente colocava lá uma iluminação caseira. E o que a gente presenciou foi, na verdade, uma transformação na forma de se relacionar com o público, né, prof?
Isso mesmo, professora. A gente percebe que todo esse cenário, toda essa montagem, ela veio para dentro da casa dos nossos artistas, principalmente para trazer, claro, esse aconchego do lar, do isolamento, mas prezando por toda uma organização. Claro, é importante a gente comentar, né, professora Karen, como até na nossa live anterior, alguns artistas ainda mantiveram aquele cenário intimista, mantiveram...
É verdade.
Por exemplo, Titãozinho Chororó. Não sei se você gosta deles, professora Karen, mas eu gosto muito.
Eu gosto.
E muitas evidências, não é, professora Karen? Então... Eles mantiveram um ambiente mais intimista, mas ainda assim nós vimos que as lives se tornaram realmente um show dentro da casa desses artistas, não é, Prof?
É verdade, é isso mesmo. Então a gente experimentou o quê? A gente experimentou aí com a pandemia a restrição, né, da aglomeração, né, Prof?
Exatamente.
Que saudade de uma aglomeração, na verdade, meu Deus!
Professora,
ai, meu Deus!
Eu não sei se você tinha o hábito de ir em shows, né? Eu não tinha o hábito, mas em 2018 eu participei do Rock in Rio, por exemplo.
Sim.
Né? Então, assim, que saudade de uma aglomeração, de mega eventos, de realmente,
é
né?
Verdade.
Em casa, a gente
E por mais que a gente discuta aqui digamos assim, a permanência das lives, que na verdade eu acho que elas vão permanecer, né? Isso é uma coisa que a professora Rafa tinha comentado na aula passada, né? No programa passado, né? Eu também acho que elas vão continuar, mas eu acho que não significa que isso vai fazer com que o contato humano dos shows e dos encontros culturais deixem de existir, de forma nenhuma. Eu acho que a gente vai ingressar nessa coisa do híbrido mesmo, entendeu? A gente vai ter o público lá ao vivo e a gente vai ter o público lá online interagindo ao mesmo tempo, assim, né? Uhum. Então, eu acredito que a pandemia, com todos os seus desafios e com todas as dores que esse momento está trazendo, porque são dores e desafios e também a esperança de um tempo melhor, né? As lives e a cultura vêm, de alguma forma, aliviar muitas vezes essa tensão, né? Uhum. O estresse e todas essas coisas, não é verdade?
É verdade, professora. E como você comentou, provavelmente você acompanha muitas delas, porque eu tenho acompanhado muitas lives.
Sim, sim.
E no meio, às vezes, da nossa rotina, do nosso trabalho, dos nossos estudos, a gente está aqui e acompanhando em paralelo uma live.
É verdade.
E traz essa sensação de nostalgia, essa sensação de... Puxa, estou muito conectado, eu me sinto na casa, às vezes, desse artista, uhum. Parte desse ambiente. Então, eu concordo muito com você, professora Karen.
Eu trouxe aqui, prof, deixa eu mostrar aqui para os nossos alunos, vamos ver se vai dar para ver. Primeiro, vamos falar um pouquinho das lives sertanejas. Por quê? Veja, vamos ver se aparece aqui. Pronto, apareceu aqui. Foi a live na garagem, uhum. Do Jorge e Matheus. Você viu essa, prof? Chegou a ver? Você uhum, gosta de sertanejo, prof?
Um pouco, professora Karen. Eu acho que é eclética, mas eu... Algumas músicas, sim. Gosto,
pronto.
Sim.
Então, assim, vamos falar um pouco das lives sertanejas para a gente falar um pouco dos acertos e dos erros, né, em relação uhum. às lives, né? Como a gente está falando hoje de eventos culturais e de entretenimento, a gente vai focar mais em lives musicais, em lives de entretenimento, uhum. né? A gente poderia falar de outras lives, de outros temas, mas como a gente está tratando disso, vamos focar nisso. Pode ser, prof?
Pode, com certeza, prof.
Então, ótimo. Então, live na garagem foi uma live do Jorge de Matheus, né? Aí a gente percebe aqui, essa é uma matéria que saiu no Estadão, depois eu posso compartilhar, eu compartilho aqui
o link.
Peraí, que eu vou pegar aqui pra vocês. Vou pegar aqui o link.
Uhum. Professora Karen, enquanto você compartilha o link, um dado que é importante, às vezes, a gente comentar, a gente teve uma busca de conteúdos ao vivo de muito crescente. Então, a gente percebe que essa busca, alguns dados até nos dizem que essas buscas cresceram 4.900% no Brasil. Nesse período.
Verdade.
Né? Então, a gente teve uma busca de março de 19% das transmissões ao vivo no YouTube. Então, essa... Uhum. Isso vem validar realmente isso que a gente está falando, né, professora Karen?
Isso mesmo.
As pessoas têm valorizado e têm acompanhado esse movimento do ao vivo, das lives.
Com certeza. Bárbara, se você puder, por favor, ampliar aqui a tela para os nossos alunos olharem essa live na garagem do Jorge Matheus, porque assim, o que é interessante, prof, é comentar inicialmente o quê? Que as lives sertanejas são as lives mais vistas no Brasil. É isso mesmo, né, prof?
É isso mesmo, prof. Desbancando, inclusive, eventos que foram promovidos, e a gente vai falar mais para frente, internacionalmente, não é, professora Karen?
Aham, uhum, isso mesmo. A prof. Flávia, ela vai comentar do evento da Lady Gaga daqui a pouquinho, né, prof?
Aham, uhum. E aí é até interessante você falar isso, prof, porque a gente tem aí, por exemplo, rankings dessas lives sertanejas que você comenta, né, Marília Mendonça, Jorge Matheus, foram lives que despontaram aí numa questão de público, né, num número de públicos participantes dessas lives.
Isso mesmo. Pode voltar, Bárbara, por favor. E aí, o que aconteceu, gente? A live na garagem, ela foi uma live que foi montada, né, com um drone, foi montado com uma equipe, né, pessoas... E a gente percebe nessas lives o que que as lives aconteceram. Como os artistas, eles perderam os shows, o valor financeiro dos shows, dos ingressos, das bebidas, né? Então, eles trouxeram para dentro das suas casas e dos seus lares essa experiência de horas de contato com os seus fãs. Os próprios artistas, eles comentam que para eles é tudo muito novo, entendeu? Imagina você ficar 3-4 horas na frente de uma câmera. Uhum. Teve a live, por exemplo, daqueles cantores do Wesley Safadão, né? Uhum. Que durou 10 horas, né? Horas. Muito tempo, né? Gustavo Lima, que foi um dos primeiros também que fez a live na mansão dele. Então, o que que acontece? É o teu fã que entra dentro da tua casa, que convive com você, né? Que convive com a, tua, com a família do artista. E aí, mas como é que isso a gente monetiza? Como é que isso vira dinheiro? Porque essa é a grande pergunta, não é verdade, prof?
Aham, exatamente.
Né? Ah, pode falar.
Não, que eu ia comentar, né, prof, que tem essa, essa questão de que a gente pode, e a gente pode até perceber, mesmo num público sertanejo, né, artistas que foram, que tem esse foco, a gente vê o perfil do próprio cantor na, no seu cenário, né, no, na montagem do ambiente, da sua casa, então... É, a gente percebe que você consegue identificar isso também, a sua característica nesse ambiente. Eu já comento um pouquinho mais sobre isso também, prof. Karen.
Mas e aí, o que que... Pode falar.
Não, desculpa, pode falar, prof.
Então, e aí o que acontece? Aí, como é que os artistas, eles vão monetizando esse processo? Eles vão monetizando a partir das vendas, né, das bebidas que acontecem dentro do show. Então, por exemplo, a gente viu lá, até fechei aqui, mas acho que era Puro Malte que estava escrito, né? Uhum. Os artistas estavam colocando, eles fizeram parcerias com patrocínios, né, de bebidas, de comidas, e esses produtos, eles eram oferecidos... e sugeridos dentro da live, entendeu? Até a Elza, a nossa aluna aqui, tá fazendo uma pergunta aqui. Elza, oi professora, mas eles são patrocinados, certo? Por grandes empresas? Isso mesmo, Elza. Uhum. Eles fazem parcerias com grandes empresas que patrocinam os cachês desses artistas, né? Uhum. A equipe. Mas a gente também tem que lembrar, Elza, que não se compara. Mesmo eles sendo pagos, não se compara com o dinheiro que eles supostamente ganhariam com shows, né? Com aqueles shows enormes que acontecem, né? E que centenas de pessoas são contratadas para que elas possam trabalhar. Então, assim, são equipes muito mais reduzidas. E além disso, sabe, Elza, o que acontece é que além das empresas elas bancarem esses artistas, talvez os seus cachês, eles sejam honrados, né? Mas outros profissionais acabam não participando do benefício financeiro, né? Porque eles não são utilizados quando a estrutura da live é uma estrutura menor, né?
E vale comentar também, né, professora Karen, quando a gente tem um show de um artista, ele tem aí sua turnê. Às vezes ele faz 30 shows no mês. E como você falou, não é o artista com uma equipe reduzida na sua casa. Eu tenho o turismo, que é o movimento naquela cidade.
É verdade,
O trabalho direto e indireto da equipe que vai comigo para essas cidades. Mas o ambiente onde eu estou realizando também esse show, né?
Então, obviamente. Isso mesmo. Mas foi uma saída, né, prof?
Aham, exatamente, professora Karen. E é muito interessante você comentar essa questão dos patrocínios, prof, porque, claro, nós como espectadores percebemos a marca, percebemos esses insights, mas isso também é um cuidado que se deve ter, professora Karen, porque algumas polêmicas, às vezes, têm sido geradas em torno dessas propagandas indiretas que estão sendo feitas nas lives, né? Quando um amigo do cantor aparece usando um boneco, um patrocínio, com uma marca. Então, algumas polêmicas também se geram em torno desses patrocínios e dessas marcas que você tem colocado na mídia, né? Então, esse cuidado também.
É verdade. Tem a questão do cuidado, né? Porque aí a gente precisa. Existe também até toda uma discussão como é que o ECAD, né? Que é o órgão que regula, né? As músicas que são colocadas na internet. Como é que elas vão pagar pelas músicas dos autores, né? Então, que é veiculado na internet, ao vivo, né? Sendo que isso já era uma coisa que já tinha sido planejada e já existia um direcionamento nos shows públicos. Como é que a gente faz isso nesse movimento de lives, entende? Então, assim, é tudo muito novo, né? Uhum. É tudo muito assim, que a gente teve que resolver todas essas questões muito a toque de caixa para que as pessoas não fossem prejudicadas, né? Ao mesmo tempo, a gente percebe, assim, que existe também uma... Até a professora Flávia comentou ontem, quando a gente estava preparando essa rádio, a regra da etiqueta e da ética. Como é que eu me comporto numa live, né, prof?
Exatamente, né, professora Karen? Porque, veja, a gente está abrindo a nossa casa e fazendo um show. Mas isso não me permite muitas vezes, ou claro, né, ao nosso entendimento ético, de, por exemplo, eu ficar bêbado ao vivo.
É, exatamente. Acho que então, é verdade.
Teve uma live que eu e a professora Rafa, nós acompanhávamos, né, cada uma de sua casa, e a pessoa, ela realmente ficou bêbada ao vivo. E na hora, assim, a gente ficou constrangida na nossa casa. De
pronto! Ver a... Muito bem colocado, prof. Muito bem colocada. Gente, tem que ter um senso de ética e de comportamento, entendeu? Então, eu acho que essa linha tênue, ela é muito importante, porque foi o que a Flávia comentou. Né? Não é porque eu tô na minha casa fazendo uma live profissional que eu vou perder o comportamento correto profissional, mesmo sendo artista, tá entendendo? Então, é muito ruim quando você tem um artista que você acompanha e ele fica bêbado ao vivo, né? Porque, sabe por que isso, gente? Porque assim, como eu e a Flávia, a gente comentava ontem, isso pode, claro que isso já veio acontecer em shows enormes, acontece, não deveria, né, gente? Vamos levantar aqui, vamos deixar bem claro, porque profissional, a gente tem que ser profissional em tudo, né? Mas, enfim, o público, a grandiosidade, a música, as pessoas andando, passeando, se perde, né? Agora, quando a gente tá lá ao vivo e as pessoas estão nos acompanhando nas telas dos computadores e dos smartphones, tudo fica muito mais em evidência, né? Então, eu também teve uma live que eu acompanhei e que o artista era muito conhecido, mas ele passou a live inteira falando palavrão, entendeu? É muito chato, sabe? No meu caso, que tenho criança em casa. Poxa, você não pode deixar teu filho na sala porque o profissional lá só fala palavrão o tempo todo, entendeu? Então, é como se a pessoa, em algum momento, ela perdesse um pouco da noção do que é certo e do que é errado. E isso acaba prejudicando muito a live e aquele show que deveria ser uma coisa de entretenimento, acaba constrangendo, né?
Isso mesmo. E é importante a gente frisar também, né, professora Karen, quando a gente traz essa questão da netiqueta, que é essa etiqueta no meio virtual, nós não estamos falando aqui, por exemplo, de vestimenta. Pensando, por exemplo, Ivete Sangalo, eu estava de pijama na casa dela e todo mundo achou nada. A Marília Mendonça, super confortável na sua casa de chinelo, fazendo a sua live. Mas, falando dessa postura que o profissional ele acaba assumindo frente à tela, né? A professora Karen, entendendo que nós estamos entrando na casa desse artista, mas trazendo ele para dentro da nossa casa também, né, professora? Como você comentou. Então, é importante esse cuidado que a gente percebeu, assim, parece esses pequenos deslizes que acabam aí depondo contra, muitas vezes, esses artistas, não é, professora Karen?
Isso mesmo. Ó, quer ver? A Patrícia comentou aqui, pensando comercialmente, não será uma forte tendência, visto baixo investimento em lives, produção, equipe técnica e caixa? Sim, tem muita chance de virar tendência. Sabe por quê, Patrícia? Porque aí a gente oportuniza artistas que não são famosos, desconhecidos. Você tá entendendo? A gente dá a oportunidade também de artistas que querem mostrar o seu trabalho, que até então não existia um espaço, porque a gente sabe, quem trabalha com eventos, eu que já trabalhei bastante tempo com eventos, a Flávia, a professora Rafa e demais professores da área que trabalham com eventos, a gente sabe que o meio artístico é um meio, ó, bem fechadinho, entendeu? Então, assim, são os mesmos técnicos, são as mesmas equipes de iluminação, as mesmas equipes de sonorização, né? Então, para você adentrar nesse espaço, às vezes você não tem essa oportunidade, entendeu? Então, agora, a gente entendendo que as lives, elas têm um potencial incrível de divulgação de artistas, e você pode usar uma estrutura com um valor menor de investimento, e usando uma decoração adequada, uma iluminação legal, uma sonorização ok, tem muitas chances de alavancar pessoas que são desconhecidas também, né?
E eu concordo, prof. Karen, voltando ao começo da nossa fala, né, na nossa live, é que eu, embora seja uma tendência, eu acredito que vai ser esse movimento do híbrido, né? A gente não vai acabar com os presenciais, porque a gente tem essa necessidade de socialização, a gente gosta de uma aglomeração, não
gosta.
É?
Gosta! Tá com saudade de uma aglomeração, né, minha filha? Tá com saudade, né?
Muita! A gente vai ter essa oportunidade também, principalmente, né, prof, porque a gente não sabe como esse cenário ainda vai se desenhar, por quanto tempo, né? Então é algo que Nesse equilíbrio, nesse meio termo aí, né, professora Carmen?
Aí eu coloquei aqui o exemplo da matéria, coloquei aqui para vocês, que foi o que a Flávia comentou, da Marília Mendonça, né, que ela super à vontade, fazendo a live dela em casa, né, e ela é super famosa, né, no sertanejo. Gente, nós temos a indústria fonográfica sertaneja no Brasil é multimilionária, entendeu? É uma indústria, muita gente curte música sertaneja, muita gente escuta música sertaneja, e o maior exemplo disso é o número enorme de pessoas. Aí é isso que eu queria que você comentasse um pouco pra gente, Prof. Flá, um pouco sobre esses números da indústria fonográfica brasileira e falasse um pouco sobre a arrecadação da proposta do evento que foi feito pela Lady Gaga, que você ia comentar com a gente para poder fazer arrecadação para o combate da Covid-19.
Então a gente percebe, professora Karen, que muitas dessas lives, elas também têm cumprido um papel que é social, né? Falando em termos de público, a gente tem a casa dos milhões, né? Marília Mendonça, mais de 3 milhões de pessoas assistiram a live dela, né? O público do evento da Lady Gaga, ele somou aí durante todo o evento mais de 1 milhão, né? Claro, intercalando entre os shows que aconteciam, mas a maioria desses shows, ele tem cumprido um papel de arrecadação, seja para atender um grupo de indivíduos que estão numa zona de vulnerabilidade em determinadas regiões, ou como o caso do show da Lady Gaga, que era para essa questão voltada principalmente para a área do Covid, para atendimento ao combate ao Covid, né, professora Karen? Isso daí eu acho que é importante, antes até, professora Karen, da gente fazer a ponte com a Lady Gaga, você comentou, ele é um evento que ele é uma... A gente pode dizer que ele é uma repaginação, professora Karen, de um evento que fizemos em 85?
Isso, na verdade, esse evento da Lady Gaga, ela se inspirou no Live Aid, que foi um evento que aconteceu em 1985, até depois a gente vai trazer aqui, a gente trouxe, separou dois vídeos icônicos de shows bem aglomerados, para vocês ficarem bem ligados, assim, né? Que foi o show que teve o Freddie Mercury, o Queen e inúmeras outras bandas famosas internacionais dos anos 80, onde eles se reuniram no Reino Unido para fazer um show de arrecadação em combate à fome na Etiópia. Então, esse evento que a Lady Gaga também organizou, só que, claro, de forma online, né, veio nessa proposta. Da mesma forma que artistas famosos e de proeminência naquela época se juntaram, ela trouxe, então, essa intenção aqui para os nossos tempos atuais.
Exatamente, professora Karen. Esse evento da Lady Gaga, a ONG que apoiou esse evento, né, junto com a OMS, e tendo a Lady Gaga como o ícone puxando esse evento, eles arrecadaram mais de 127 milhões, né, para apoio aos profissionais na linha de frente aí do Covid. Né? Então, veja, de alguma maneira, é uma união de vários artistas, e a gente teve pessoas renomadas. Uma lista enorme, né? A própria Lady Gaga. Depois eu vou mostrar um videozinho de alguns, até para quem quiser rever esse evento, como você pode consultar, os vídeos estão disponíveis, mas principalmente com esse foco, né? Então, lá nós tínhamos uma demanda da fome, agora nós temos aqui uma demanda em prol de uma causa social, da pandemia, desses profissionais que nós estamos comentando, não é, professora Karen? Então, mais do que trazer o entretenimento para dentro da nossa casa é também o cunho social que os eventos eles têm tido de alguma maneira.
Isso mesmo. E aí a gente lembra, né, da importância da cultura, né, do entretenimento e do lazer para trabalhar a conscientização e a sensibilização das pessoas, né? Então, por exemplo, nós que estamos aqui falando para vocês aqui no programa do Por Dentro do Turismo, a nossa esfera são mais os nossos universitários, os nossos professores, mas nós também somos uma linha da cultural, né? Que é a cultura da rádio, né? E de alguma forma, trabalhando, por exemplo, esses temas que a gente está falando de lives culturais e de quantos artistas eles podem interferir e podem contribuir para a transformação social, mesmo nós aqui no Pequeno Porte, a gente também faz esse papel. E você imagina, então, esses artistas internacionais que têm uma visibilidade enorme de alcance fazendo shows de arrecadação nesse modelo, entendeu? É extraordinário. É extraordinário em relação à responsabilidade social, é maravilhoso em relação ao sentido do reconhecimento dos profissionais da saúde que estão hoje nas linhas de frente, da necessidade de tantos hospitais brasileiros, internacionais, de outros países que precisam de contribuição financeira. Então, quando as nossas lives brasileiras, vamos falar um pouco a nível brasileiro, depois a gente entra no internacional novamente, arrecadam as doações, por exemplo, dos artistas sertanejos, eles arrecadaram toneladas de alimentos para os hospitais, entendeu? Isso é extraordinário, gente. A gente tem que valorizar muito isso, porque são pessoas assim que têm uma influência e que, de alguma forma, não estão voltando o seu trabalho somente para si mesmo, mas contribuem também para a situação que é desafiadora que a gente está vivendo atualmente, né?
Exatamente, professora Karen. E a gente percebe que nesse momento de pandemia, nós tivemos muitas ações, né? Institucionais.
É verdade.
E a gente percebe que esse movimento veio também para dentro da nossa casa com as lives. Então, isso foi muito importante, tem sido, não é? E é muito interessante você também colocar, professora Karen, porque uma coisa que foi muito interessante do evento da Lady Gaga é que muitos artistas, eles faziam o seu agradecimento ao vivo aos profissionais da saúde que estão nessa linha de frente, né?
Nossa, que legal,
Enquanto nós podemos estar no conforto do nosso lar, cuidando de nós e dos nossos, eles estão lá, né, de frente com tudo isso. Então, eles até no canal do YouTube da ONG, eles fizeram uma playlist com os artistas fazendo o seu agradecimento. Então, isso é muito interessante porque tem também um reconhecimento, não é, professora Karen? É uma maneira de dizer muito obrigado, que vocês, enquanto vocês estão aí, nós podemos ficar aqui, né, cuidando dos nossos.
Isso mesmo. E aí, o que que aconteceu? Aí a gente teve, então, aqui, eu vou até colocar aqui para vocês mais uma imagem. A gente teve, então, a organização dessa grande live que foi divulgada, né, com todos os artistas internacionais, né, e eles foram favorecer então essa arrecadação, né. Então aqui tá aqui, ó, organizado por Lady Gaga, live das lives arrecada 127 milhões de dólares, né. Então eu vou até compartilhar com vocês aqui a matéria, mas eu tô subindo aqui, dá dando para ver? Eu tô subindo aqui.
Dá sim, profe.
Tá, então a Global Citizen informou, né, que foram arrecadados, então, 127 milhões de dólares durante o evento One World Together at Home, né, um mundo juntos em casa, né, e esse valor arrecadado foi, então, distribuído, certo? Aí fala aqui embaixo, a estrela pop teve a missão de abrir o evento principal e cantou uma música em homenagem aos profissionais da saúde que lutam contra o coronavírus. Então tá aqui, gente, quem quiser acompanhar essa e outras matérias que tratam desse tema, né, a gente tem vivido momentos, assim, muito interessantes quando a gente fala de lives culturais, porque a gente tem experimentado de uma onda de solidariedade. É claro, gente, que nem todas as lives dão certo, né, prof, nem todas. A gente até brincou na rádio passada, né, que a gente teve lá a live de 10 segundos do fulano que ficou em cima do cavalo e puf, foi embora, na verdade. nem tudo são flores, gente, né. Aí, a gente tava comentando aí, teve artista aí que tava fazendo live e a esposa entrou sem roupa dentro do quarto, não sabia que a live tava rolando. Gente, então, assim, avise a sua família se você for fazer uma live.
Coloque um post-it na porta e diga, estou em live. Né?
Oi?
Coloque um post-it na porta e avise.
Isso, exatamente, né? Exatamente. Porque a maioria das lives a gente tá fazendo em casa, né?
Não, professora Karen, esses dias eu tava gravando uma aula aqui, tava no finalzinho da aula, meu pai resolveu furar uma parede e eu perdi a aula. Então, assim, É o que acontece, porque nós estamos
É
dentro da nossa
verdade.
casa, é uma realidade, a gente não pode, né? E é muito legal trazer o comentário que a Prof. Grazi, nossa querida
É, isso que eu ia
chefe,
falar. Isso aí, pode
né?
falar.
Que ela colocou, é legal perceber como um evento é capaz de envolver tantas áreas distintas, sendo potencializador econômico, social e cultural. E é
Isso
exatamente isso,
mesmo.
não é, para Karen? E a gente percebe que isso acontecia já presencialmente, mas as lives também têm mantido isso, né? Seja presencial, seja virtual, isso tem se visto nesse ambiente agora, né,
Isso
professora
mesmo.
Karen?
E para a gente, como a gente falta só 4 minutinhos para a gente terminar o nosso programa, eu queria, junto com a professora Flávia, falar um pouco para vocês, assim, comentar dois shows, né, que não foram lives, gente, foram shows que aconteceram aí, ao vivo, né, mas que demonstram a força da cultura, a força do movimento, que o entretenimento, que os eventos culturais têm para transformar a sociedade, entendeu? Então, por que que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente acha, eu assisti uma matéria no Fantástico sobre o Cirque du Soleil, né? E nossa, apertou meu coração um trabalho lindíssimo, né? E eles passando por uma série de desafios financeiros, né? E às vezes a gente acha que a cultura é algo que tem que ficar relegada ao segundo momento, né? É como se não houvesse importância. E ela tem uma importância emocional, psicológica, humana, enorme na nossa vida, né? Por isso que a gente escuta música, por isso que a gente assiste filme, por isso que a gente ouve rádio, porque isso faz muito bem para o nosso emocional, para o nosso cognitivo, para as nossas relações humanas, né? Então, a gente trouxe dois vídeos. Mas antes disso, eu só vou ler aqui a Elsa comentando. Parabéns, professora Karen e professora Flávia, por abordar esse assunto. Hoje é sexta-feira, hoje é dia da live. Ah, é verdade! Sextou, dia da live, né? E aí, a Hilda comentou: o cantor é um modelo positivo e bom exemplo para os fãs. E ao fazer a live, tem que se planejar cuidadosamente o que vai ser compartilhado, porque depois o que posta não tem retorno. É verdade. Só colhe o resultado, seja positivo ou negativo, sempre terá um impacto. Você está super certa, Hilda. Concordamos plenamente, né, prof?
Exatamente. Então, vai fazer uma live, coloca um post-it na porta e avisa,
Isso
né, professor?
aí, isso aí. Então a gente vai mostrar para vocês o show, o live. Ah, é verdade, Prof. Grazi, me enganei. Hoje é quinta-feira. Hoje não é sextou, tá, gente? Hoje é quinto. Obrigada, Prof. Grazi, por me recordar. É verdade, eu me enganei. Então, gente, vamos mostrar aqui o Live 8, que foi um evento, a Prof. Flávia vai colocar aqui pra gente. Que foi um evento, um pequeno trecho do Fred Mercury. Vocês tá dando pra ouvir, gente? Coloca aqui no Live Comments. Onde ele começa, então, o
Vou
show.
deixar mais baixinho, professora Karim, enquanto você comenta, tá bom?
Tá. Um show maravilhoso, milhares de pessoas reunidas. Esse evento, então, foi o evento que se reuniu lá no Reino Unido para que eles pudessem arrecadar valores financeiros para combater a fome na Etiópia. Aumenta um pouquinho, prof, para a gente ver, por favor. Aí a professora Flávia pode depois colocar o link. Você colocou, né, aqui, né?
Esse eu acho que eu não coloquei, mas já coloco, pronto.
Então, esse show aqui, ó, tá lá na frente, vocês vão ver, tá escrito Live 8. É claro que era um live não no nosso estilo, né? Porque era tudo televisionado, né? Mas foi, é icônico esse show, né? Do Queen. Muito famoso. Se vocês quiserem assistir depois. Vocês sabem uma curiosidade do Fred Mercury? Ele nunca pôde mexer na parte da arcada dentária dele, porque isso mexeria com a voz dele, né? Com o timbre da voz. Então ele nunca pôde colocar aparelho nem nada, entendeu? Porque era o formato da boca dele que fazia com que a voz dele saísse de forma tão extraordinária do jeito que ele cantava.
E para ficar, é muito legal a gente poder comentar esse show, que embora em 85, né, e a gente não tinha talvez todo esse aparato tecnológico como nós temos hoje, ele foi transmitido em todo o mundo por uma das maiores conexões de satélite, e ele foi visto por cerca de 40% da população global naquela
É
época.
verdade, verdade.
Então, vale a gente destacar também que esse... que esse show teve um cunho social e ele
enorme
também, né? E aconteceu também em outros locais também.
Isso mesmo.
Movimentando outros espaços.
Isso,
não é?
Digamos assim, como se fossem outras ações, não é ações, assim.
Aconteceram outros shows no mesmo dia em outros locais. Uh-huh. Né? Esse foi em Londres.
Isso mesmo.
Aí a gente teve outros momentos também, né? Foram realizados. A gente tinha 72 mil pessoas nesse show, né? Do Freddie Mercury.
E aí a gente trouxe um outro show, né, prof? Que esse aí é mais recente, 2015, três anos antes da grande Aretha Franklin falecer. Foi um show feito pro presidente Barack Obama, um show mais reservado, mas também que tinha um cunho social e cultural enorme de luta pelos direitos civis, pela igualdade de gênero, né? Vamos ver aqui, rapidinho. Aqui a Pamela já viu esse show. Conhece? Vamos só escutar um pouquinho ela cantando aqui. As pessoas bem emocionadas, vai mostrar o ex-presidente Barack Obama também emocionado. Ai, eu passo o dedinho assim no olho. Exatamente, estou emocionada. Eu só queria mostrar a hora que ela vai levantar aqui do... Vem, pode avançar um pouquinho, pronto, só para eles mostrarem aqui, ela de pé. Aí ela vai ser aplaudida por todos os artistas aqui, quer ver? Então é isso, gente. A gente passou 2 minutinhos do nosso programa, né? Porque é um tema muito interessante isso quando a gente vai falar de música, né? Aí, ó, a professora Rafa comentou, eu amo ela, também fico emocionada aqui. Eu também fico muito emocionada, gosto muito de Aretha Franklin, assim. E é um programa que a gente conseguiu trazer um pouco para vocês aí da importância da música, da cultura, né? E das lives, grandes artistas como Freddie Mercury, Aretha Franklin. A gente colocou também aqui os links. E antes da gente encerrar o nosso programa, só vou dar um abraço pro Polo do Sítio Cercado, Colombo, Pinhais, Iguatemi, né? Pra Cíntia, de Camaquá, Rio Grande do Sul, pra nossa querida Consuelo, que sempre está aqui com a gente, a Elza, o José Carlos, também pra Hilda, para a prof. Rafa, para a Patrícia e também para nossa querida coordenadora, a professora Grazielli, que está sempre também nos acompanhando, né? Um beijo e um abraço para todo mundo, né, prof?
É isso mesmo. Obrigada por vocês terem nos acompanhado. Espero que vocês tenham gostado do nosso tema. Os links que a gente passou, dos vídeos, vão ficar disponíveis aqui no comentário. Nossa querida Bárbara vai postar para vocês. Obrigada pela delícia de conversa, professora Karen. Eu amei esse tema. E espero ver vocês conosco aqui na quinta que vem, não é,
professora? Isso aí, gente. Se Deus quiser, a gente vai se ver semana que vem. Divulguem o nosso programa Por Dentro do Turismo. Chamem mais gente para participar. É ao vivo, a gente conversa todo mundo aqui, coloca na hora o comentário e as perguntas dos alunos, tá bom? Um beijo grande, gente!
Um beijo, tchau!
Por Dentro do Turismo.